Direito de Família. Estamos na linha com a advogada Ana Carla Matos, que é palestrante do 13º Conjure, o Congresso Jurídico Integrado de Maringá, que está sendo realizado, começa hoje aqui na cidade, e nós vamos falar sobre o tema da palestra. Olá, doutora, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a senhora vai falar sobre contornos atuais da filiação socioafetiva. O que é filiação socioafetiva?
Isso, querida, é quando os filhos não são aqueles filhos genéticos, os filhos biológicos, mas são filhos que foram ou registrados, mesmo não sendo filho de sangue, ou foram criados como filho. Então a gente chama esse tipo de filiação, que é uma filiação que é tanto do ponto de vista da sociedade quanto dos afetos, que é tratado como filho, ainda que não seja filho no que se refere, digamos assim, a um exame de DNA.
E aí, o que, que diz o direito sobre essa questão?
Cada vez mais o direito está reconhecendo efeitos para esse tipo de filho. Então, por exemplo, uma criança que foi registrada como se filho fosse de uma pessoa, mas não é o filho de sangue, mas portou esse nome, se comportou como filho, ele tem todos os direitos, como se um filho biológico fosse. Há filhos e há pais que só descobrem que não são pais e filhos genéticos lá na frente. Aí o direito tem permitido que eles reconheçam também o filho biológico, né, o pai biológico, esse vínculo entre o filho e o pai biológico, mas mantendo aqueles laços com aquele pai que está registrado e que criou, por exemplo. Assim, pode gerar aquela famosa multiparentalidade, que é uma novidade para o direito das famílias. Algumas pessoas estão tendo a oportunidade de ter reconhecimento e efeito jurídico de mais de um pai.
Ah, e esse tema, ele está gerando controvérsias, está criando, gerando ações na justiça, alguma coisa do tipo?
Sim, esse tema, ele não veio de uma alteração legislativa. Ele foi decisões, uma a uma, que foram modificando e vendo, digamos assim, a grande injustiça que teria no caso concreto não reconhecer aquela realidade. Vou dar um exemplo, um dos primeiros que foi aqui do Paraná. Se tratava de uma pessoa que com 44 anos de idade, o seu pai estava negando a paternidade dele. O que tinha acontecido? Sua mãe tinha falecido e o seu pai, para que ele não herdasse, finalmente trouxe à tona que aquele filho teria sido registrado em nome deles, mas que não era filho biológico deles. Neste caso, que é um caso, um dos primeiros do Brasil, que é do Paraná, o direito reconheceu que, apesar de não ser filho de sangue, o exame de DNA ter dado negativo, o fato da mãe dele ter criado ele a vida inteira como se filho fosse registrado, tratado como filho, configurava essa filiação socioafetiva e que a conduta do pai, esse que tinha registrado e depois negava ele, que era uma atitude contraditória. Num primeiro momento registrou e depois negava para ele não ter efeito sucessório da mãe. E reconheceu o direito dessa pessoa de herdar da sua mãe. Esse é um caso polêmico e que foi favorável para o filho. De lá para cá, a justiça teve várias decisões ao ponto do STF julgar o tema, nosso Supremo Tribunal Federal.
Bom, e geralmente, então, quer dizer, agora já foi julgado pelo STF, então já tem uma jurisprudência, já se tem...
Isso, há uma tese de repercussão geral, que nós chamamos, então há uma orientação para todos os tribunais do nosso país que diz que tanto o filho biológico quanto o filho socioafetivo, ambos têm reconhecimento no âmbito jurídico e um não deve ter prioridade sobre outra, uma noção de pai biológico, não tem prioridade sobre uma noção de pai socioafetivo. Os dois devem produzir efeitos jurídicos. Há um ponto que algumas pessoas, se tem os dois pais e precisa direito deles, pode ter esses dois pais reconhecidos, inclusive na sua certidão de nascimento, o que configura multiparentalidade. Você poderia, por exemplo, ter na sua certidão o nome de uma mãe de dois pais. É só um exemplo, poderia ser três mães e um pai, desde que tua realidade concreta mostrasse que isso foi a tua vida, por assim dizer, e, portanto, deve produzir efeitos jurídicos. Há vários casos notórios, por exemplo, que está lá no momento de final da adoção, quando voltam os pais biológicos de algum momento ter contato e querer também esse vínculo com a criança. E alguma sentença ou acordo entre todos os pais serão no sentido de todos serão pais dessa criança. É um outro exemplo de julgamento já nesse sentido.
Interessante. Agora, bom, no caso de uma criança adotada, o pai que registra e depois desiste da adoção, existe isso também?
As questões de desistência de adoção é como desistência de filho mesmo, né? Tem todos, a partir do momento que você adota uma criança, você é considerado pai como qualquer outro. Se você, digamos assim, não exerce o que você deveria exercer do teu poder familiar, você é tratado igual um pai biológico, digamos assim, que abandona, entre aspas, seus filhos. Então, aqui nós estamos em outra realidade. O caso que eu exemplificava antes era durante o procedimento de adoção, se estabeleceu um litígio sobre a criança, quem deveria prevalecer, os pais biológicos ou aqueles que já estavam com a guarda provisória? Alguns casos, ou se sentenciou ou se fez acordo no sentido de multiparentalidade.
Uhum.
Nós também temos outros casos, por exemplo, de mulheres que ficaram viúvas ou que os pais nunca reconheceram, os pais biológicos nunca reconheceram os seus filhos. E aí o novo marido da mãe registra essa criança, que é só um pai socioafetivo, não é biológico, e a partir daí se torna pai dessa criança como qualquer outro.
E aí, se um dia ele quiser não deixar, por exemplo, a herança para o filho...
Ele estará fazendo uma infração do direito como qualquer outro pai biológico que assim agisse.
E vai perder na justiça, né?
Vai perder na justiça porque não se tem tratamento diferenciado entre filho socioafetivo, pai... Ou, enfim, não tem categorias de filhos. Filhos são filhos como qualquer outro. E, portanto, todos devem produzir os mesmos efeitos jurídicos. Não pode ter hierarquia entre um e outro.
Quer dizer que é um avanço para a sociedade, né? Essa multiparentalidade.
É um avanço muito grande. Exato, um avanço muito grande que envolveu vários juristas e não foi propriamente um processo legislativo. Foram decisões nacionais, produção de textos, conferências como essas, e não um processo legislativo. Então, a gente conseguiu esses direitos mesmo sem lei, o que é bastante revolucionário.
Porque surgiu um caso que precisava ser julgado, né?
Exato.
Começa por aí.
Eu digo que é a justiça do caso concreto, né? A fratura exposta de aplicar a lei fria, o que geraria em termos de injustiça, né?
E o caso do Paraná, inclusive, que interessante.
Foi um dos primeiros, a gente chama isso de leading case, né? Aquele caso que inicia a discussão e o debate sobre o tema.
Uhum. Bom, e a sociedade moderna, ela tem vários casos assim, né, de filhos?
Muito.
Tem mais
casos
de um...
bastante complexos. Vários maridos, por exemplo, que durante o casamento normalmente assumiram seus filhos e criaram e lá na frente descobre que não são seus filhos. Invocam um erro, dolo, engano, o que deveria prevalecer? Né? Toda essa história de criação ou a verdade biológica do sangue? Né? São os debates, por exemplo, os atuais que temos sobre o tema.
Bom, a criança, o filho, não tem culpa, né? Então tem que ter o direito garantido.
Isso, essa é a toada, né? Não pode o filho ficar desprotegido, mas por vezes o direito vai escolher qual das paternidades deve prevalecer, ou em outras vezes vai dizer que ambos os pais têm efeitos jurídicos e, portanto, eles teriam direito de ambos.
Uhum. E é uma matéria nova ainda?
Ainda é uma matéria nova. É uma matéria nova, pulsante, em movimento, aí o interesse de abordar nesse congresso, que sempre traz essas discussões aqui para Maringá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Agradeço a oportunidade de falar para os seus ouvintes e esclarecer um pouco o direito e trazer o direito aí acessível a todas as pessoas.
Obrigada. Nós conversamos com a advogada Ana Carla Matos. Ela é palestrante do 13º Conjúrio Congresso Jurídico Integrado de Maringá, que começa hoje, né? E ela vai falar sobre os contornos atuais da filiação socioafetiva. Ela falou sobre esse conceito novo, né? E que a justiça tratou a partir de um primeiro caso que foi aqui do Paraná, que é a multiparentalidade.